Quando quiser que eu inicie.
Pode iniciar agora, que eu já chamei o Jark.
Eita. Prontinho.
Bater uma palma aqui.
Ai, ai.
Bate uma palma aí. Não, com vontade, bastante.
Ah, cara, eu não sou muito enérgico pra isso. Pode ser uma só?
Bate no peito, ó.
Eu nem tenho peito pra isso, velho. Eu sou puro osso.
Então, faz mais eco ainda, ó. Bate. Eu vou conseguir.
É, finge que deu certo, cara.
Fechou. Vai, crash. Então, como é que começa? Você quer começar?
Cara, eu não.
Ai, você consegue.
Eu prefiro deixar pro anfitrião, cara.
Bem-vindos à Rádio Runeterra.
Yeah!
Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e raramente sobre outros jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas, seu anfitrião de sempre, dono dessa hold aqui de 1 milhão de podcasts. Falo dono como se estivesse ganhando muita coisa, né, com isso, né? Só ganho dor de cabeça, mas... Futuramente algum processo. E a semana, para falar sobre o assunto aí dos bonecões, a gente tá aí com o Pazinato, que retornou das cinzas. Pazinato, que já esteve aqui no podcast algumas vezes, né, Pazinato?
Eu tive aqui uma vez. E, gente, aqui é Pazinato, mid laner falido, rebaixado do Prata 2 atualmente. Eu tive aqui uma vez pra falar sobre a profissão mid laner.
Ah,
muito
sim.
Bacana na época.
O podcast que é a Oriana, Estrela Negra, tá na
isso,
capa.
Isso,
né?
Exatamente.
Que podcast esse era esse?
Nossa, é antiguinho, cara. Deixa eu ver. Acho que era... Eu não lembro se eu guardei o número. Eu não guardei o número.
Foi lá no primeiro ano da rádio?
Foi lá
acho
no primeiro ano.
No primeiro ano a rádio fez uns 44 podcasts, né?
Tô scrollando aqui agora pra achar. Rádio Runeterra 65. Profissão Rota Meia.
65 já era no segundo ano.
É o segundo ano? Ah, então foi isso aí mesmo.
Pior que eu tô ruim de data. Acho que a gente tá no terceiro ano de podcast, né?
Ô, louco. Parabéns aí aos 3 anos da rádio, pô.
Não, 3 anos se arredondando, né? Eu acho. Eu não faço ideia mesmo quantos anos exato a rádio tem. Deve ter 2 e quebrados.
Pode crer. Mas é isso. Eu venho aqui pra falar sobre esse tema de bonecões. É um assunto que eu amo e odeio falar, né? Porque são vários os nêmesis que a gente encontra aí na nossa solo queue. E é isso.
E a gente vai debater sobre os bonecos muito específicos que a gente não consegue jogar contra de jeito nenhum, né?
Exatamente.
Depois dos comentários, que raramente... O pessoal não tá mais comentando, sabe? Não é o número de ouvinte que tá caindo, porque na métrica do Spotify ou do servidor que eu boto podcast, tá legal. O problema é que a gente só pode ler comentários do YouTube, né? Que as outras plataformas de... Tipo Spotify, eles não dão... Acho que ainda não dá espaço pra pessoa comentar sobre os podcasts. Seria interessante aí, né? Virar uma espécie de rede social de música do Spotify.
É, ativar esse recurso, né?
Daqui a pouco vai ter até history no Spotify, sabe?
É, capaz mesmo.
Tudo tem history, né? Instagram, WhatsApp, Facebook.
Até LinkedIn tem story, se não me engano.
As pessoas estão viciadas em se expor na internet, então...
Pois é. Ô, pessoal, eu vou ser hipócrita aqui, mas quem tá ouvindo Spotify ou qualquer outro divulgador de música, cola lá no YouTube, no canal, dá uma comentada que é bem bacana o trabalho do Lucas aí e companhia.
É, eu sei que ninguém vai se escutar lá no YouTube, mas eu só boto pra, sei lá, pra alguém que quiser interagir com a gente, mandar um alô lá.
É isso aí.
Então é sobre isso. Daqui a pouco a gente volta pro podcast principal, depois a gente comentar as notícias do rolê. Alô, alô, Brasil. É da rádio, então toca... E rapidamente aqui com a gente, o Daipen apareceu para trazer pra gente aí nosso bloco de notícias. O que a gente tem para essa semana aí, Daipen?
Oi, gente, a Riot liberou mais algumas informações sobre o próximo evento dos Sentinelas da Luz. Ele vai ser um pouco parecido com o evento que teve do Floresta Espiritual ano passado, então a gente vai... conhecer mais histórias dos personagens, vai ter aquela coisa de conversar com eles, o Date Simulator lá. O que é interessante é que o evento, as skins novas, o evento, tá, é tudo canônico. Realmente está acontecendo em Runeterra. E vai ser um evento que vai estar por todas as plataformas. E também vai chegar a Senna e Lúcia, né, no Adrift dia 8. E vai ter um novo modo para esse evento, que é o Livro Supremo de Feitiços, em que um dos seus feitiços de invocador vai ser substituído por uma ultimate de um campeão, aleatoriamente, né, de uma lista lá. E aí você vai poder ficar com um feitiço e a ultimate de outro campeão, mas você não perde a sua ultimate, você continua com sua ultimate normalmente. E aí o mapa tá todo da névoa, enfim, todo enfeitadinho e tal. E outra notícia mais de gameplay, né? A Riot vai chegar no próximo patch aí o mini rework da Irelia e o mini rework da Lilia. No caso da Irelia, eles vão enfraquecer um pouco a fase de rotas dela, vão diminuir a velocidade de movimento da Irelia, mas em compensação, no final do jogo ela vai ter mais dano e o W dela vai estar bem mais forte, então vai ter mais proteção contra dano mágico. E no caso da Lilia, eles nerfaram bastante a ult dela e o cooldown do E, então assim, a duração da ult é menor e a lentidão que a Lilia tem é menor, mas em compensação ela agora tem cura na passiva dela e a velocidade de movimento do Q dela também tá menor, só que no final do jogo ela tá maior. A intenção do caso da Lilia é deixar ela mais viável na solo kill, porque ela tem uma gameplay meio estranha, ela não tem boas taxas de vitória, mesmo nos níveis mais altos, eles querem reduzir o impacto dela do competitivo e fazer com que ela seja mais durável nas lutas.
Vem cá, e esse novo evento aí, que vai aparecer com o Florescer Espiritual, vai ter negócio de passe? O passe acabou? Como é que a Riot está em relação a isso?
Vai ter passe, sim. Vai ter skin Prestígio, que no caso é a do Pantheon.
Ô, Glória, não vou precisar comprar.
Vai ter o Pantheon destruído, né? E na Prestige ele é o Pantheon acendido. E inclusive tem uma ligação com a história dele. E aí também nesse evento vai ter o chegado do atirador novo, o Ascan Action, não lembro. Não sei como é a pronúncia dele ainda. Que é o atirador feito pra rota do meio, vai ser um atirador meio duelista. E a campeã maga da Ilha das Sombras, Yordle, ela deveria sair junto com esse evento. Provavelmente ela vai aparecer como personagem, tipo, na história, mas não como uma personagem jogável. Porque a Riot atrasou, porque eles precisavam mexer mais nas artes e na mecânica dela. Porque ela ia ser uma maga de artilharia. Só que no meio do caminho eles mudaram de ideia, porque ela tava meio que muito roubada. Porque eles deixaram entender que ela vai ter alguma mecânica de interromper dash, igual o Singed e a Cassiopeia tem. Então isso é muito forte no mago de artilharia. Então eles mudaram e ela vai ser mais uma maga normal, uma maga clássica.
Vai ser mais uma sofredora.
Pois é. Pra quem não sabe, mago de artilharia são campeões que tem muito alcance, como Xerath, Vel'Koz, Lux, que mais? Ziggs. São magos que conseguem causar dano a uma distância muito grande.
Saiu um site aí que o pessoal entra lá na casinha do farol dos Sentinela da Luz. Aí você vai mexendo com o celularzinho assim. E você vai, tipo, entrando nos cômodos lá da onde a galera do Lúcia se reúne.
Ah, você não sabia, não.
Acho que é um site da Riot que entra. Aí, tipo, você vai girando o celular assim. Você vai vendo a sala dos Sentinela da Luz vai girando também. Mas só vi pro alto, assim, o Dark fazendo, mas eu nem me interessei porque caguei litro.
Bom, eu não saio skin pra nenhum campeão que eu jogo até então, né? Então eu tô de boas.
Ai, tô muito feliz que eu não vou comprar o passe dessa vez.
Se eu pegar, vai ser só pra pegar orb, igual não pra pegar skin prestígio.
Fora pegar negócio de 100 emblemas, com passe durante as missões você ganha 25 emblemas, né? Emblemas não, pontos de prestígio.
Ponto de prestígio. De emblema, você ganha 200 emblemas só de comprar, mas juntando as missões, no final, assim, dá uns 1.500 emblemas que você ganha só de missão.
É que eu tô pensando, porque eu tenho 50 pontos de prestígio, sabe?
Eu tô com 28.
Tô olhando as crianças aqui do Prestige, sei lá, não quero Zed, não quero Leona. Realmente, não quero ninguém.
A da Leona eu queria antes, mas depois eu fiquei meio assim, eu não jogo tanto de Leona, já tenho a lendária. Eu fiquei, acho que eu tô de boa.
Um final de conta feliz por não dar dinheiro pra Rai. Então agora vamos pros comentários da semana. Lá na Rádio CBLOL você lê comentários?
Não tem comentário, né? Mas se tivesse comentário eu leria.
Não, é que daqui faz 3 dias o Eduardo Santos falou assim: conteúdo sobre CBLOL é sempre bem-vindo. Bom trabalho.
Nossa, ele comentou isso em qual?
O da semana 4.
Ah, eu não tinha visto. Ah, é recente. Enfim, vai estar no próximo, no podcast que vai sair essa semana, né? Vou ler de novo. E já vou deixar obrigado, Eduardo.
Salve, Eduardo.
Porque ninguém comenta a Rádio CBLOL, eu fico puto com isso. Eu fico sem essas safadas.
Não, e a gente recebeu um e-mail, mensagem de amor.
Ai, que chique.
O Aaron Torres foi assim: oi, querido Lucas e Leipen. E botando para e Big de vez em quando, KK. Adoro vocês. Ouço os episódios da Spotify sempre que eu tô no trabalho. Olha aí a denúncia. Sigo vocês nas redes também. Gostaria de pedir um episódio sobre a Soraka. Sou quase um mono, tenho maestria 7, mas jogo mal pra caralho. KKKK. Só subo de ADC e Jungle. Um beijão pra vocês, seus lindos.
Ah, que fofo.
Aaron é guerreiro. Mono Soraka. Força guerreiro. Muito obrigado pelo e-mail, Aaron. A gente gosta muito de receber e-mail porque é chique.
Sim.
E eu quero que você escute muito podcast no trabalho pra você cabular o trabalho e dar prejuízo pro seu patrão.
É porque eu não sei qual é o trabalho dele, mas tem trabalho que você faz coisas mecânicas, assim, que o podcast não influencia em nada.
É. Ah, mas ele tá gastando energia, internet do trabalho, alguma coisa do trabalho tem. É tipo a cagada remunerada.
Sobre a Soraka eu jogo às vezes com ela, eu tô meio fora do meta, mas eu acho divertido, né? Eu percebo que tem muita gente que gosta de Soraka, inclusive é um dos campeões que quem normalmente joga de suporte normalmente começa pela Soraka, né? Não foi o meu caso, eu comecei pela Janna, mas normalmente o pessoal começa pela Soraka.
Ah, e uma coisa, agora que o Aaron mandou um e-mail, eu acabei de perceber que ele é a mesma pessoa que mandou solicitação lá pra me seguir no Instagram há muito tempo. Eu pensei que era um gringo aleatório, então eu não aceitei, né?
O Aaron me segue no Twitter, às vezes a gente conversa.
Não, eu realmente pensei que... Ai, meu Deus.
Não, mas, assim, né, deixar um aviso. Gente, se vocês forem da Rádio Runeterra e forem seguirem a gente, avisa que vocês são da rádio, que a gente segue de volta. Porque, assim, se vocês não avisam, a gente fica assim, tá, mas quem é você? Tipo, a não ser que, sei lá, né, tá lá no perfil, ah, segue Rádio Runeterra, é de boa. Se você não tiver nada, eu fico sem saber, né, de onde que veio a pessoa. Mas podem seguir à vontade, tá?
E é sobre isso, né? Provavelmente lá no final do podcast eu vou dar os avisos, vou me indicar o padrinho, que eu acho que eu não me indiquei no começo. Mas ficou o aviso logo no começo do podcast. Se você quer ajudar a Rádio Runeterra, todos esses podcasts envolvidos com ela, Conselho Mutuno, Autofio, Rádio CBLOL, só ajudar lá no padrinho, padrinho.com.br/Rádio Runeterra. Dou qualquer valor lá que você dá uma ajudinha pra gente. E é isso, e vamos pro assunto principal. E aí, Pazinato, o que você me diz aí de...
Ah, cara, eu acho que eu poderia...
Do que... Espera aí, vamos primeiro... Eu sempre começo um podcast aqui com a introdução do TCC, né? Se seu TCC fosse sobre bonecões, como você ia definir aí pro povão o que é um bonecão? O que faz um bonecão um bonecão?
Um bonecão. Ah, cara, eu acho que eu poderia ficar até amanhã conversando sobre bonecões, porque... É muita coisa. Mas, assim, se você definir em poucas palavras, eu acho que é boneco que faz muito com pouco, sabe? É aquele boneco que você não precisa pensar muito e qualquer coisa que você tentar executar ali, bater a cabeça no teclado, vai dar muito dano, vai causar muito impacto no jogo e vai trazer muita diferença pra partida de um, em relação a um campeão normalzinho, assim. Eu acho que se fosse definir em poucas palavras, seria isso.
Mas seria um campeão que com pouco faz muito?
Exato.
Mas eu acho que tem duas definições. Tem esse que com pouco faz muito, tipo Mastery. Mastery faz muito com só com pouco que ele tem. Mas tem um campeão que tem muito, e ele faz muito porque ele tem muito.
É, tem isso também. Ele faz muito porque tem muito.
Porque, tipo, Yasuo e Oni e Mordekaiser, por exemplo, são os campeões que tem 20 passivas, e as passivas do campeão faz o campeão, sabe? A pessoa pode até ser ruim. Só que mesmo o cara sendo ruim, você tem que ter muito dedo pra superá-lo.
Exato. Eu acho que é engraçado nisso, porque você pode até se esforçar em errar com o campeão, mas ele vai lá e causa toneladas de dano, só porque ele tem muito mesmo. Eu acho que é exatamente isso que você falou, cara. Ele faz muito porque ele tem muito, exatamente.
É, então a gente pode dividir, já pode ter subcategorias já de bonecão. Tem um bonecão do faz muito com pouco, e o que faz muito porque realmente tem muita coisa. A Riot é, sei lá, acho que tem muito desde que o Sertante chegou, né, pra fazer boneco, né? Um cara sem experiência na área chegou pra fazer design de personagem. Ele, tipo, ele tá exagerando o jogo com a quantidade de atributos de poder. Acho que a palavra certa é possibilidades com o campeão.
Isso.
Antigamente, um campeão com muitas possibilidades tinha que ter muito dedo. Tipo, Lee Sin pra fazer grandes jogadas, Lee Blank pra fazer grandes jogadas, que tipo Faker faz. É, tem que ter um dedo ali. Aí, mas depois chegou uns bonecos que não precisa nem de tanto dedo, porque o passivo do personagem já é quebrado.
É aquela questão de tipo multi-skills, né? Você vê que, se for pra pensar, a grande maioria dos últimos bonecos, todos têm um dash, pelo menos. É muito engraçado de ver isso.
Não, a gente comentou isso no podcast sobre mobilidade, que eu e Daipen odiamos esses bonecos. Também foi sobre bonecão, né, diretamente. Que o excesso de mobilidade até tá estragando o jogo, sabe? Antigamente o jogo era mais tático. Eu lembro que as partidas demoravam mais. A estratégia tartaruga, jogar com calma, parecia que compensava mais. Agora não, agora parece que o jogo quer que você esteja alucinadamente lutando, pulando, quicando pra vencer o jogo, sabe?
É, tá cada vez mais frenético.
Eu não sei se isso é culpa do competitivo, né, que serve com propaganda do jogo pra novos jogadores comprar skin, né, no fim das contas. Mas é pra o pessoal ver jogada, ver intensidade, como se estivesse num vendo final da Copa do Mundo, sabe? Uma final de CBLOL. Porque os personagens fazem muita coisa. Pula pra cá, dedo rápido de jogador profissional, sei lá o quê. E isso não acontece. Isso meio que acaba afetando os meros mortais que jogam só o normalzinho, ou só o duo ali, né?
Eu acho que é legal pensar nesse lado competitivo também, porque eu acho que existem bonecos que podem ser, tipo, muito bonecões no competitivo, mas a solo kill é mais ou menos. E assim como o inverso, né? Existem os bonecões de solo kill que não tem como ser aplicável em competitivo, porque os caras sabem jogar contra. Com relação a essa questão que você colocou também de pessoa vê bonecão em competitivo, e isso vira uma fachada, né, pro pessoal que quer fazer play e tudo mais.
É o boneco de mobilidade, é um boneco de possibilidade, que ele pode pular pra lá, pular pra cá, pular em mini, pular em ward. E se curar ali, sabe? Dá pra fazer muita campeão que pula. Tipo, só ver o Lee Sin, né? Campeão ou Zed, Lee Blank, esses campeão que pula, troca de lugar, campeão de possibilidade de combo, de fazer várias coisas. Isso dá ibope ver esse tipo de jogado. Ninguém quer ver uma N flechando, dando R, Q, W, sabe? Ninguém quer ver o Teemo dando um Q e cegando, sabe? Não compensa. Visualmente é mais prazeroso os caras ver grandes jogadas, grandes plays. Aí todos os campeões vão ter 10 mobilidade pros grandes jogadores aí, quando jogarem, fazer essas coisas bonitinhas pro público, e o público ir lá baixar o jogo com comprar skin.
É exatamente isso. Eu acho que a Riot até tentou, tipo, trazer mobilidade pra outros bonecos pra meio que fazer, sei lá, dar um pouco disso pros bonecos não móveis. Tipo, colocando pinstouro, colocando item de mobilidade, como...
Ah, é, né? Até o mapa tá com mobilidade, né?
É, exatamente.
Tem o Kabuto, quando você mata ele no rio, fica aquele buff. Tem um dragão, né? Do É o dragão do vento que deixa...
É o dragão do vento, se não me engano, é.
Mas espera aí, antes que a gente entre no tópico de mobilidade de novo, que foi recentemente agora, vamos começar a falar sobre os bonecões que são nossos nêmesis aí, rota por rota. Então vamos começar lá no top, né, que é a minha casa, onde eu mais jogo.
Aí você vai ser especialista, cara. Eu tenho minhas opiniões, mas...
Porque ali no top você joga, de vez em quando joga...
De vez em quando eu jogo, eu sempre defendo que cada pessoa tem que saber o básico, pelo menos, de cada rota, ou tentar jogar um pouquinho de cada rota. Então, quando eu jogo no top, eu tenho alguns nêmesis também ali. Eu acho que, de principal, assim, o que tá mais em evidência recentemente é a Dona Gwen, né, a bonequinha lá, tá um capiroto, né, pula de um lado, pula pro outro, tem dash, tem invulnerabilidade... Dá dano pra caramba. Eu acho que ela seria um nêmesis geral aí, cara.
Eu não sinto muito coisa contra a Gwen, não. Acho que minha maior problemática do top... Deixa eu ver. Acho que ultimamente tá sendo Mordekaiser. E Fiora, quando aparece. Nossa, eu acho que muito suportável o Mordekaiser. Porque eu tava uma vez jogando com o Mordekaiser ruim. Ruim, ele tava testando campeão e tal. Mas ele não era bom com o campeão. E tipo, ele errava o Q. Eu tava de Jax, eu tinha uma mobilidade decente, né?
Uhum.
Ele errava o Q, ele errava aquele puxão dele, o E. Ou tava. Não, desculpa, eu tava de Yorick. E ele errava essas skills que é tipo um skill shot, né? O Q dele é uma. Ele dá porrada com a massa assim em cone área. E o E ele puxa o cara, joga a mãozinha e puxa o cara. E ele tem que ter um mínimo de dedo pra acertar isso no cara. E ele estava errando no York, que não é um campeão de mobilidade, é um campeão lerdo.
Uhum.
E ele estava errando e eu nunca pude abusar dele. Porque se eu prendesse ele, sei lá, na parede, jogasse as mocreias e caísse na porrada com ele, a passiva do escudo ia acabar protegendo ele. E a outra passiva da tempestade de fragmentos, fica os fragmentos em volta do Mordekaiser, fica dando DPS ali em você.
E é uma coisa que não exige do cara fazer, só fica dando.
Não existe nada, o cara tava errando skill e eu não podia abusar do cara em momento nenhum. Tipo assim, qual é a fraqueza?
É frustrante jogar.
É frustrante, porque, tipo, o cara não tá tendo habilidade pra acertar skill shot em mim. E se eu for abusar disso, a desvantagem é minha. Só por osmose, assim, ele me leva, sabe? E pior de tudo, quando ele tem ult, porque quando ele tem ult, você vai ficar preso na parede tentando fugir dele. Aí o cara pode ter a banana que for, que ele só spama skill, não importa pra onde ele mira, porque você tá preso na parede.
Eu acho que se trata totalmente disso. O cara não faz nada, ele erra e ele sai ganhando.
Lembrei de um segundo Nemesis que entra nessa mesma cena do cara que erra, mas se sai por cima. A Fiora também é dessa categoria. Mas o outro bonecão assim é o 7.
O 7, eu ia falar ele também.
Caralho, eu tô cansado de lutar com o 7. E tipo, vencer a troca com ele. Ele não consegue dar aquele puxão que ele cola o corpo dele no inimigo.
É o E.
O E, né? Uhum. Às vezes ele erra aquilo. Aí você, pô, vou abusar dele, sei lá o quê. Aí ele vai dar o socão e com o socão ele te vence. Só com uma skill. A mesma skill, ele ganha escudo, não leva dano e dá dano verdadeiro. É só isso que ele tem. E quando ele tem ult?
Nossa.
Ele te dá ult point e clique e depois te dá o socão. Pronto, ele só te vence com isso, ele só precisa disso. Ele não dá auto-ataque, ele não acerta outro E, não faz nada. É um campeão de lutador de boxe, de rua, mas praticamente ele te mata só na skill. Num point e clique. Te deu um point e clique, você morreu, perdeu a fight. E de Yorick, esse é o sofrimento do Yorick com essas porra. Porque pro Yorick sobreviver ali, contra esse lutador duelista, tem que ter uma certa habilidade. Porque senão eles comem o Yorick na farofa, na porrada. E mesmo os caras errando, a chance do cara se dar bem é muito alta. Esses escudo passivo, esses dano verdadeiro passivo, esses DPS passivo aí que fica em volta do campeão, não dá. Isso quando o campeão também não tem cooldown, né? Por exemplo...
E não gasta mana. Esse é outro
não
negócio.
Não gasta mana. Ah, a Mordekaiser também tá aí, né?
Então.
Tipo, ele erra, vou abusar dele. Você dá uma porradinha nele, aí você tem uma porradinha sair, o cooldown dele já voltou. Ou seja, ele pode errar pra você ir abusar dele e ele ter de novo pra te bater, sabe?
É.
Enquanto, sei lá, o Yorick errou o E, o W, tem um cooldown gigantesco.
Pensa em outro pro top que...
Fiora? Fiora não tem cooldown no dash, cara. Isso é escroto demais.
Ah, isso aí é mancada.
Cara, tô cansado de jogar contra o Fiora, que não é muito boa. Eu jogando campeão que apanha de Fiora, me saí bem, mas ela consegue sair com o indivíduo porque ele dá 20 dashes pra trás. Isso é escroto, escroto. Enquanto isso, o Teemo não pode ter não pode ter um dashzinho decente no W, sabe?
Igual no Wild Rift, um rolamento.
É, enquanto isso, o Gnar pode. O Gnar pode ser um campeão longa distância.
Tem pulo.
E que tem um pulo do caramba. Gnar mesmo igualzinho o Fiora. Pode jogar mal, você vai abusar dele, pulei. Ih, sai bem, vou pra base.
No máximo, o Gnar tem que fazer gerenciamento de fúria, né? Que é importante, mas o resto...
O Jax também foge fácil.
Foge. Eu pensei em outro bonecão, só que ele é mais ou menos porque precisa chegar no late game. Mas é que quando chega, você não precisa de literalmente fazer nada, você só tem que clicar.
Nasus?
Não, a Kayle. Eu acho que a Kayle é assim, não tem como. Pode ser qualquer outro bonecão, a Kayle vai bater por conta disso, você só precisa clicar. Não, não tem o que fazer.
Mas eu acho que a Kayle demora muito pra aparecer no game, sabe?
Então, esse que é o problema dela. Mas se chegar no ponto, vira um bonecão. Então é saudável ainda, eu acho, porque tem essa fase antes. Mas fica uma menção honrosa pra ela aí.
É, eu lembrei até do Nasus, eu não acho o Nasus saudável, não.
É, eu acho que ele tem muito recurso pra sobreviver no começo do game. Acho que é difícil ainda ele ser tão impactante.
Não, tipo, ele pode se dar bem buildando full tank e ele ainda é capaz de solar com a ult dele, que a ult dele joga pra ele também, sabe?
Uhum, concordo.
E agora saindo aqui do top e indo pra selva ali, quem você acha insuportável de enfrentar na jungle? Eu não, faz muito tempo que eu não jogo na jungle, mas não é acho que em questão de enfrentar, eu acho o Ramos chato, mas tem um que eu odeio jogar contra, que é o Kayn. Se eu tô no top, alguma lane assim, tem um Kayn do outro lado do time, é um inferno. Ainda mais os campeões que eu jogo são os campeões sem mobilidade, né? Kayn dá um gank muito absurdo com aquele negócio de passar pela parede. Sem falar disso, é um campeão muito safe por causa dessa mobilidade dele passar pela parede, né?
Você vê que todo campeão, ele tem uma... Ele vai precisar de uma rota de escape normal, assim, se der alguma coisa errada. O Kayn não, o Kayn em qualquer lugar é caminho pra ele, né? Então ele pode fazer qualquer merda que ele tentar. Se der errado, ele só sai pela parede e acabou, tá suave. É, errou, faz parte. É, e novamente, você vê que tem aquele mesmo padrão de bonecão, né? Muito dano, tem dash, tem regeneração de vida... Então, eu concordo demais com você, velho. Kayn é um baita de um bonecão pra selva. É, recentemente também, eu acho que o bonecão que tá em evidência aí agora é o Viego, né, cara? O rei desnutrido aí, tá aparecendo muito na nossa look e no competitivo.
É bonecão, né? Mas, tipo, sei lá, é que os dias que eu tô jogando, eu fiquei um bom tempo pra jogar, voltei platina 2, glória a Deus.
Uhum.
E eu não tô vendo muito o Viego, sabe?
Ah, é?
É, então eu não tô tendo noção dele, fortão, sei lá o quê.
Eu, como um mero low elo do prata, eu tô vendo bastante ainda.
Aí tem uns personagens tipo o Shaco, né, que é... A galera tem medo. Eu perdi o medo de Shaco já, sei lá. A Evelyn... Sei lá, esse bicho que fica invisível, antigamente eu tinha mais medo.
Entendi.
Mas acho que hoje em dia eu tenho medo mais de Kayn. É, Kayn. E Ramos é muito chato de enfrentar também. Mas eu acho que o meu problema de inimigo na jungle é Kayn.
Cara, eu acho que eu diria que na jungle é o lugar que tem as... Que tem menos bonecão, assim. Tem... Não vai ter tanta coisa que vai te frustrar, assim. Acho que tem um que é o Master Yi. É o que desanima bastante. Porque você pode estar muito forte, você pode estar sendo ótimo na partida. Mas vai ter um... Um boneco lá que vai apertar Q, correr atrás de você e só dar o patal.
O Master Yi fedou ali no começo do jogo, pegou 5 kills, vai ficar foda, né? Mas mesmo assim, eu não sinto medo, receio de enfrentar Master Yi. Que nem lá no top, sei lá, contra Mordekaiser, às vezes eu sinto, ah, não quero jogar contra... Eu quero dar o TF4 contra Mordekaiser. O jogo se joga sozinho pro campeão. Essa questão que eu acho do bonecão. É o jogo jogar sozinho pra ele.
E aquele papo de novo, um bonecão que aparece aqui na... na solo queue não é o que vai estar lá no competitivo estralando. Varia muito de um lugar para o outro. Então, Master Yi, pra minha região ali do low elo, que é mais inexperiente, Master Yi é um demônio, cara. É impossível.
Mas se o cara, tipo, tryhardar de Ramos, ele dá uma surra em todo esse jungle aí de low elo, sabe?
E eu acho que na jungle eram esses, cara. Eu não penso em nenhum outro que seria muito bonecões, assim. Mas são igualmente frustrantes, é claro.
Ah, sei lá, os Lee Sin Bom estavam no elo mais alto lá onde eu jogo.
Tá, né? Há um tempo atrás o Udyr tava impossível também, mas eu não vou falar que ele é bonecão, porque ele só dá tapa, cara.
Não, eu acho que o Udyr merece na base do esforço.
É, o Udyr merece na base do esforço.
Meritocracia. O Udyr venceu na vida, ele não é um bonecão, ele venceu na vida.
Venceu na vida.
E vamos ali pro Midson.
Ai, meu Deus, chegou a minha região.
Cara, de bonecão do Mid...
Mid é um poço de bonecão, cara.
Sei lá, eu podia citar a Catarina, mas tipo, eu no fundo não tenho medo de enfrentar a Catarina. Eu tenho medo mais da Catarina pegando kill nas sides e crescendo por causa disso. Mas quando eu tô no mid lane, Catarina não é assim, ah, meu Nemesis, sei lá o quê. Eu acho que meu problema, não sei se é um Talon. Eu realmente não sei, porque no mid eu jogava de Nocturne mid. E Malzahar. Mas mid também não é muito minha casa. Eu não sei que campeão seria meu Nemesis no mid.
Eu acho que varia pra cada um, mas pra mim eu posso citar sem pensar muito. Yasuo, Yone, Sylas. Bom, eu acho que esses três são assim o meu top 3, cara. Porque são todos bonecos.
Ah, claro, esqueci. Você falou agora, Yone. Yone, eu não quero jogar contra Yone. Yone picou lá do outro lado, fico pensando assim. É, se é ranqueado, posso quitar, né? Enfrentar isso. Porque o Yone te dá até dano mágico lá, com aquele conquistador. E o Yone, acho que diferente do Yasuo pode ser uma via de mão dupla, né? O cara pode ser ou é muito bom ou muito ruim, né? Acho que com o Yone tem isso não. Vai chegar um momento do jogo que ele vai ficar imparável, sabe? É uma cura arrombada. É demais,
né? Dano, até tanca um pouco. E, de novo, cara, eu particularmente odeio muito o Yone, não por ele ser um bonecão em si, mas por ele ter sido uma cópia escarrada do Yas, assim, da Riot, sabe? Como por puro mercenarismo, parece. É, você tem um boneco que é cheio de fazer play, que alimenta o egocentrismo do pessoal que é o Yasuo. E a Riot sabe que é um campeão altamente banido, então ela vai lá e lança um Yasuo 2.0 para que o povo tenha mais chances de jogar contra isso.
Com umas coisinhas diferentes, que eu acho até melhor do que o Yasuo.
Ah, cara. Eu odeio os dois, mas eu acho que o Yone é o pior de se jogar contra.
Cara, teve partido que eu já vi Yone em late game fazer 1-5, assim, sabe? Falei, pô, mas tá todo mundo forte com o item, porque ele ainda tá tancando e lutando com a gente.
Não existe isso, cara. É, eu acho muito importante entrar nesse ponto do que a Riot quer com esses bonecões, porque a Riot sabe o que ela tá fazendo. A Riot tem ideia de que existem bonecos que são, assim, meio fora da curva por conta de algumas coisas.
Ó, eu tenho minha ideia, minha conclusão, mas vou deixar pra lá pro final do podcast. Eu vou expor a Riot, que é exatamente isso que ela tá fazendo.
Aí, pro Mid também, acho que tem as menções honrosas pra Zed, que Zed também é uma nojeira. Só deixando claro pro pessoal aqui, eu sou defensor de Maguinho lixeira, eu jogo com Maguinho sem mobilidade.
Nossa, eu também defendo Maguinho sem mobilidade, defendo N, defendo Veiga, que eles são raiz, eles merecem tudo que a vida tem pra dar pra eles, que eles são esforçados,
são heróis.
Nessas porra, te dei um ponte clique, pulei o mapa todo e te explodi.
Exato. E não sei que eu fiz também é um boneco muito chato de lidar, mas ainda não condeno ele. Pra mim o top 3, assim, a trindade do inferno do mid é Yone, Yasuo e Sylas. Esses três não tem como, cara. É, ou é bom ou é derrota.
Eu não sei, eu acho que já perdi o medo contra a Zed e Catarina desses anos de LoL.
É, acho que muito tempo de experiência, muito tempo apanhando.
já acho que eu já sei lidar muito bem contra esse negócio. Mas agora, Ione é um troço inviável, cara.
Não tem como. Ione é uma palhaçada, cara.
Acho que ainda mais do que o Yasuo. Acho que o Yasuo ainda consigo segurar mais.
Concordo. Eu vou defender melhor o ponto entre esses dois lá na conclusão, cara. Porque tem coisa pra falar sobre isso aí.
E agora lá no... Só sobrou o bot agora, né?
É, só bot lane.
Suporte e ADC. Vamos primeiro suporte. Você acha que tem suporte bonecão? Eu acho que tem um que eu não gosto de jogar. Realmente é meu Nemesis, eu não gosto de jogar contra de jeito nenhum.
Fala aí o seu, então.
É Yumi.
Yumi?
Yumi, acho Yumi a free vitória. Acabou a lane phase e Yumi cola no cara certo do time dela, é free vitória. É insuportável. Imagina, a Yumi cola no Rammus, ou no Recarim, ou no Olaf, ou num bicho que corre, no Yone. Nossa, é inviável, você não vence mais o Yone. Se o cara tiver um bicho certo no time e ela colar, ela leva o jogo por osmose, sabe? A lane phase pode até perder, pode levar pressão, mas o que acontece numa TF com uma Yumi é surreal, eu acho.
Concordo. A Yumi, ela vai ser aquele primeiro exemplo que a gente deu, né? De bonecão, faz muito com pouco. Ela literalmente não precisa... Você pode jogar com um mouse só, você não precisa relar no teclado. E ela faz o que ela tem que fazer em todo o seu potencial.
Não, e quando ela cola nesse campeão lutador assim, é surreal. Tipo, a ult dela, chega uma Fiora com uma Yumi lutando assim. Aí esses campeões que ela cola, já tem cura. Aí ele vai morrer, ela cura. Esse momento que é... Esse um segundo que a Yumi dá de vida a mais pro campeão na fight, é pro próprio campeão continuar se curando com as skills dele, sabe? Então fica numa retroalimentação que Jesus. Eu acho que se tudo mediano no jogo e ela colar no cara certo, ela faz o cara certo carregar o jogo. E é difícil errar de Yumi também, né?
Oi?
Como é que você vai errar de Yumi?
É, não tem como, cara. Você pode errar ult, vai.
Mas tipo, você sai no momento errado e leva um CC e não pode voltar pra dentro, no ombro de ninguém, sabe?
Uhum.
Isso pode acontecer, mas tipo... Mas se você ficar só no cara forte, não tem muito o que errar de Yumi, sabe?
Tem uma campinha que tá forte hoje, mas acho que é questão de meta. Mas eu acho que é muito... Que é muito bonecão, porque impacta muito.
Morgana?
Não, a Lulu.
Ah, Lulu. Lulu tá bem suportável, parecido com a Yumi, cara.
Lulu é difícil de lidar, cara. Você pensa que você vai matar um cara ou fazer uma jogada boa, só que ela vai lá e te polimorfiza, cara. É frustrante.
E esse suporte que dá uma sobrevida pros campeão roubado, dá abertura pro campeão roubado ficar imortal no meio da luta, porque ele vai ficar se curando, recebendo escudo. Ainda tem a ult dela, quebradaça. Aí todo mundo gasta recurso pra matar uma DC, ela vai lá, ult, a DC fica cheia de vida de novo.
E é muito skill point em click, né, cara? Você não precisa ter skill. Você só conjura. Mas é questão de meta, eu acho. Ela não tá tão forte assim continuamente, né?
Eu acho que é um bom suporte pra tryhardar em qualquer situação. Né? Eu acho a Lulu. Precisa de muito, não.
Uhum. Do suporte, eu acho que era isso, cara.
Não, eu digo menção rosa Morgana, né?
Menção rosa Morgana?
Porque é Morgana incalterável. Sei lá, tem a Karma, né, também, que pode, né, tão incalterável assim. Mas, de modo geral, o Black Shield dela é muito absurdo ali, sabe?
Forte demais, é mais forte.
É, em um Q que ela acerta, no momento qualquer, pode virar o jogo. Um Black Shield certo que ela dá pra alguém, no momento certo, pode virar o jogo.
Eu concordo, mas eu ainda defendo um pouco a Morgana, porque ela é mais tolerável, eu acho. Mas sim, é um bonecão. 3 segundos de snare é muita coisa.
Eu ia citar, eu lembrei do Fiddle, não sei porquê, mas já passou da jungle lá, eu acho o Fiddle bonecão também. Aquela ult dele com Fee em área, assim, é muito impactante.
É muito impactante mesmo.
Vamos deixar ele esquecido mesmo, que a gente passou pela jungle e esqueci de citar ele. Mas agora dos ADCs, tem ADC bonecão atualmente? Eu lembro quando... Voltei a jogar agora, mas quando antes eu tava sentindo que, assim, toda partida que tinha Jin ou Kai'Sa no time inimigo, eu perdia, sabe? Negócio assim. Só esses dois eram os bonecão de ADC.
Eu não sei dizer muito questão de meta, não jogo muito AD, mas eu sei que...
Pra qual ADC do time inimigo que você tá perdendo?
Mas eu sei que tem a Samira, que foi muito bonecão, principalmente na época de lançamento dela.
A Samira foi um erro da Riot, aquilo ali.
A Samira foi um negócio bizarro, cara.
É aquele caso de campeão que faz muita coisa, porque tem muita coisa, tem muito recurso, cara. Eu achei erradíssimo a Samira. Ainda bem que levou os nerfs aí dos caras.
Bate de perto, bate de longe, tem dash, tem invulnerabilidade também. Invulnerabilidade não, é o cancelamento de skill shot no W dela ali. É, dano em área na ult. É fortíssima a boneca, velho. E não tem muito como contrar.
Mas contra a Jhin, você não acha assim, Jhin do time inimigo um troço perigoso? Eu sinto o Jhin inimigo é um troço perigoso.
Depende, eu acho que uma comp mais tanque é. Dá pra lidar com ele. Mas quando o Jhin tá contra alvo muito squish, aí não tem o que fazer. Aí é hit kill.
Deve ser porque, sei lá, nas minhas partidas o Jhin inimigo sempre escambalhava o jogo.
Cara, tem um bonecão que foi assim, o bonecão também quando lançou da.
E essa DC, hein? E essa DC, eu acho bonecão.
Ah, tem isso aí. Nossa, isso aí. Quem faz essa DC, por favor, sai dessa vida, vai se tratar, gente. Mas.
Eu e meu primo puxam muito ela assim. Ele é de essa DC e de Nautilus. A gente só fica apertando R assim, ó. Pum! Dois pontos de clique de destruidor, sabe? Muito escroto, sabe? A Riot faz um sócio que tá vendo.
Mas eu ia comentar do Aphelios, cara.
Que vão dizer que até hoje tem umas pessoas que conseguem tirar leite de pedra com a Félix, né? Embora todos os 1 milhão de nerfs que ele levou, mas quebradaço, né?
Eu acho que tira, hein? Eu lembro, teve uma partida competitiva, eu não lembro quem que era, acho que, que era o Sarx que tava jogando de Aphelios, que assim, o time dele tava perdendo, mas o cara deu uma ult na bot lane quando a equipe inimiga tava puxando, que ele limpou geral, assim... E virou o jogo com aquilo. E, foi assustador ver o que aquele boneco fazia. Hoje em dia tá mais de boa, eu acho. Mas, nossa, a Félix teve uma época que não tinha como, cara. Era muito desbalanceada. Hoje tá mais tranquilo de lidar. Mas fica aí a menção pra ele também.
Eu acho que a bot lane não é muita casa desses nêmesis do game. Aquele que vai levar o jogo no peito, sabe?
É porque a bot lane é o que os bonecos que são nêmesis usam pra
crescer.
Pra zoar, né?
Primeiro que a lane de ADC é falida, né?
É, sempre foi.
Não, já teve uma época assim que a ADC fazia uma BF e já tinha um dano do caralho.
Ah, mas isso lá, antes de refazerem o mapa lá. Isso há muito tempo. Mas nossa, a bot lane sempre foi assim, o alvo pros bonecões crescerem. Essa é a função deles atualmente, eu acho.
É, acho que os bonecões giram em volta mais dali dos lutadores que estão top jungle e da galera assassina do mid, sabe?
É isso, concordo. Eu acho que basicamente você tenta farmar decentemente, se você for um bonecão. Aí você vai pro bot, pega as suas kills lá e cresce no jogo assim. É.
Coisa constante no bonecão é que ele consegue farmar livremente. Consegue ligar. Você não pode farmar contra o bonecão, senão o bonecão te estoura.
Exato.
E só ele cresce e só ele farma, só ele mata por causa disso. Farm é muito importante no jogo. Se você tá um campeão que eu não posso colar em certo bonecão, tipo, não posso chegar perto de Fiora, Mordekaiser. Como é que eu farmo? Como é que eu tenho item? Como é que eu cresço no jogo se eu não farmo?
Ah, mas aí o jungle vai lá tentar gankar você. O boneco faz 2v1 fácil.
É, e se ele tá com pressão, provavelmente você tá com vida baixa ou tá mais fraco. E ele pode lutar com o jungle. Se você chegar perto, ele vira e mira em você e te leva antes de levar o jungle. Também tem isso.
Ai, cara, que frustrante.
Quem coloca muita pressão vai tá cagando pra gank, sabe? Porque ele vai tá com uma pressão muito forte. Mesmo se for gankado, ele vai conseguir se enfrentar, sabe?
Eu lembro que jogar contra Sylas é muito assim, porque ele tem aquela pressão de poder te dar engage a qualquer momento, ele pode fazer troca longa, porque se apesar de todo seu esforço ele ficar com pouca vida, um W dele enche tipo assim, até 40%, 50% da vida dele de novo.
E o corta a cura é inútil, né, nesse jogo.
A cura dele é impossível. Não tem como.
Aliás, eu falo que o corta cura não é inútil. O corta cura só é útil contra os campeão fadinha, né?
É.
Você consegue cortar a cura de uma Soraka, de uma Nami, sabe? Mas a cura de um campeão lutador, você não consegue cortar.
Não dá. Riot, por favor, nerf esse Sylas, pelo amor de Deus. Aquela cura é imoral, velho. Não existe isso, cara.
Fechando agora a conclusão aqui do podcast, os bonecões, eles são uma engrenagem importante do game, por isso eles sempre vão estar presentes. Quer dizer que o desbalanceamento do jogo é importante pra Riot? Fica aí o questionamento.
Eu acho que é. Eu acho que a Riot aproveita do desbalanceamento de campeões pra poder farmar seus bolsouros ali. Porque um campeão desbalanceado, um campeão que é bonito de ver, igual você falou no começo, ele rende muito mais atenção de uma pessoa do que um campeão normalzinho. A pessoa... A gente tem uma cultura de jogador egocêntrico, sabe? Que quer ser o centro das atenções, quer fazer a porra toda. Então ele vai querer... Ele não vai querer, tipo, jogar com, sei lá, um Xerath e ficar dando um pouco de longe. Ele quer pegar um Yasuo e ir lá fazer um V3, fazer... ultar todo mundo. E a Riot sabe disso. Ela vai usar isso pra quê? Pra criar um monte de skin pro campeão. Dá pra ver que o Yasuo recebe aí, sei lá, 2-3 skins por ano. Ela vai criar evento com o campeão. Ela vai fazer teaser de um monte de coisa com o campeão. Vai, sei lá, vai colocar ele em evidência como centro de um evento, do LoL, assim.
O florescer espiritual deu certíssimo aí com o Yone.
Exatamente. Aí o Yone vem aí como o Yasuo 2.0.
Ah, e também a polêmica, né? Que quando o Yone saiu, teve a polêmica dele ser um Yasuo melhorado. Então, quando o campeão é bonecão, ele vai causar aquele furor, né? Tipo, tipo uma fofoca de famoso, né? É a polêmica que causa vamos dizer assim, o marketing da Riot. Nossa, esse set tá muito quebrado, Riot, porque você lançou isso. Aí todo mundo reclamando, e o jogador de LoL, assim, ele reclama, ele apanha e ele volta pro jogo. Então isso tudo mexe com, vamos dizer assim, com o marketing da coisa, né? Então o desbalanceamento meio que acaba gerando um... Eu tô redundante aqui.
Eu entendi.
Mas eu acho que escutou e entendeu o que eu tô falando.
Ele traz ibope,
O objetivo é o jogo sempre estar desbalanceado. Porque se o jogo estiver balanceado, não é produtivo pra Riot, sabe?
E ela é inteligente a ponto de fazer com que os bonecos sejam desbalanceados na solo kill, mas não a ponto de chegar competitiva. Porque no competitivo você precisa de muita skill pra counterar bonecão, assim. Na solo kill já é diferente. Aliás, eu falei o inverso, né? Você precisa de muita coisa pra poder counterar bonecão, e os profissionais sabem como fazer isso, né? Os mortais aqui da solo kill, a gente não sabe.
E também um jogo que a interação junto ali é diferente como você lida. Na solo kill ou no normal ali, você tá praticamente sozinho contra seu nêmesis.
Não tem como você pedir ajuda, você não vai confiar no seu Jungle pra poder te dar um gank pra melhorar as coisas, não, você vai se ferrar.
Então é isso, a gente chegou na conclusão que a Riot curte desbalanceamento, curte bonecão, que isso gera buzz pra eles ganhar dinheiro. É sobre isso.
E a gente ainda assim joga esse jogo todo dia, compra skinzinho.
E reclama.
Ai, por que que eu faço isso?
Um tema futuro é o desbalanceamento dentro das partidas, né? Ranqueadas, por exemplo.
Desbalanceamento de elo?
De fila. Essas filas, por exemplo. Gente que tá no diamante perde muito, ganha pouco, sabe?
Cara, eu ganhei uma partida ontem que eu ganhei 12 PDLs. Mano, 12 PDLs. Não existe isso, cara. Como que pode?
É, ou a mecânica, como funciona o ranqueado pra você não subir, sabe? Acho que também entra aí nesse tópico de desbalanceamento entre as partidas do sistema. Mas então é isso, a gente vai moldar melhor essa ideia pro próximo podcast aí, no futuro. E, já deixando aqueles avisos, né? A Rádio Runeterra é um podcast que está no Spotify, iTunes, Deezer e agregador de podcast. Você também pode ver no YouTube e deixar comentário ou mandar o e-mail radioruneterra@gmail.com. Você pode mandar um e-mail que a gente vai ler aqui também, que, né, a gente leu do Aaron nesse episódio. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Lá você pode interagir com a gente, saber nos memes que a gente posta, as merdas que eu falo no Twitter. E quando sair episódio novo, eu sempre estou postando por lá. E se você gostou muito mesmo, quer ajudar a gente financeiramente, tem um Padrim, padrim.com.br/radioruneterra. Lá você escolhe um valorzinho e você doa lá todo mês pra gente, por favor. E é sobre isso, espero que tenham gostado. Fique com o diabo, adeus.
Adeus.
Ainda parar de mexer no plástico aí rapidinho, por favor. 10 minutinhos.
Quem? Tá com quem?
É o plástico. Rapidinho. Eu não vou gravar tudo, não. É rapidinho.